tarde, bem-vindos ao Elevador da Glória. Eu sou o Hugo Andrade e hoje tenho comigo o meu amigo João Fernando Ramos. João, tu nem precisas de grandes apresentações, toda a gente sabe quem é o João Fernando Ramos.
Espero que sim.
Sabem, claro que sim. Tu, quando eras miúdo, alguma vez pensaste que... Enfim, eu sei que tu tens o gosto pela comunicação, não é? Desde muito novo, não é? Mas alguma vez pensaste que um dia ias estar todos os dias em casa de milhões de pessoas, bem, todo o mundo... A fazer o que gostas?
Não, não, não imaginava fazer televisão, imaginava sim. fazer rádio.
Rádio
era o meu fascínio. Primeiro começou.
Começaste na escola a fazer rádio?
Comecei na escola, primeiro na escola da Lausanne, sim. depois na Avelar Brotero, no centro de rádio.
Que já em tinha, Coimbra?
Sim. Que já tinha as valências todas e que nos permitiu depois dar alguns passos e começar a trabalhar na Antena 1. Foi o meu primeiro trabalho na rádio. Mas eu comecei por querer ver o que estava dentro da rádio.
Da rádio mesmo.
Desmanchar.
Era.
Sabes, e comecei por aí.
Sabes que eu tenho enfim, eu não tenho ideia, mas já fiz mais de 100 programas aqui, e tudo com pessoas ligadas ao nosso meio, enfim, entre pessoas da televisão, da rádio, do cinema, do teatro, da música. E curiosamente eu encontro aqui um padrão que as pessoas que não são da capital, grande parte das pessoas que começaram por gostar muito de rádio eram pessoas que não viviam em Lisboa. Isto pode ser uma coisa estranha, mas as pessoas, ou seja, a ideia também que eu tenho é que...
É um acesso, não é? A televisão estava muito em Lisboa,
muito em Lisboa,
no Porto.
Não é? Mas mesmo a rádio, apesar de tudo, aquilo que sinto é que as escolas, por exemplo, fora de Lisboa, a minha formação foi toda feita em escolas de Lisboa, nenhuma delas tinha rádio, nenhuma. Nem era uma coisa que passasse pela cabeça das pessoas, entendes? Mas fora de Lisboa isso era uma coisa normal.
Eram os centros de rádio. Nós tínhamos, não, lembro-me, intercâmbios com várias escolas, fomos uma vez a Braga fazer até uns combates de DJs e com as músicas e tal, e contactos com rádios do Algarve e também contactos com algumas rádios de Lisboa, algumas escolas de Lisboa que tinham esta ideia, estes laboratórios de rádio que foram muito interessantes. Para mim foi por isso.
E nós temos exatamente, enfim, não temos exatamente a mesma idade. Tu és um bocadinho nada mais velho do que eu, somos do mesmo ano.
75, uma bela colheita.
Tu és de abril, eu sou de dezembro. Mas na altura era a informação aquilo que te fazia ir para a rádio ou era a comunicação?
Não, música. Eram os discos, era passar os temas que eu gostava e principalmente ter acesso à música. Como te lembras, era muito complicado nós termos.
Era muito difícil, não havia discos.
Não havia discos. Recebíamos umas cassetes de uns amigos que viviam em Londres e gravavam e por aí adiante. Mas o que me levou foi esse contacto com as novidades, com o que estava aí a correr o mundo. Depois vieram as notícias, mas muito depois.
Muito depois.
Durante muitos anos o meu gosto era, ainda hoje, é a música.
Eu sei que o teu, enfim, creio que ainda será o teu CD preferido, é um CD dos Led Zeppelin.
Sim.
Eu também sou um apaixonado, há pouco tempo...
Isto foste procurar, pá, que eu não te disse.
Procurei. Não, tudo o que eu te vou dizer é porque procurei. Trabalho, penso que...
Trabalhas muito. Eu faço isto muito bem.
Mas eu também, há pouco tempo, uma amiga de uma editora, pá, teve a amabilidade de me enviar todos os CDs dos Led Zeppelin que foram remasterizados agora e tal.
E se calhar tens a mesma surpresa que eu tenho quando volto a ouvir Led Zeppelin, é sempre novo.
É sempre novo, é isso mesmo.
Tremendamente atual.
Esse teu gosto, pronto, enfim, pela música primeiro, mas essencialmente pela rádio, conduz depois, mais tarde, para estudares e para entrares neste mundo da televisão. Tu na televisão fazes uma distinção muitas vezes nas coisas que falas. Ainda há pouco tempo, eu creio que em maio, terás estado na Universidade de Fernando Pessoa a fazer uma apresentação, enfim, a falar para alunos da universidade.
Sim, faço isso frequentemente.
E onde tu, foi nos dias das ciências de comunicação, e onde tu falas muito claramente daquilo que é a informação e aquilo que é a comunicação, não é? Ou seja, uma coisa é informar, não é? E outra coisa é comunicar. Esta distinção, ou seja, informar nem sempre, se não for bem comunicado, nem sempre é útil. Tem esta...
Claro, não é? Obviamente. Mas há uma distinção clara.
Sim.
E se calhar podíamos agarrar em duas pessoas.
Sim.
O Fernando Peça e o Júlio Isidro.
Sim, exatamente.
São dois grandes comunicadores.
Sim.
Mas um informa mais do que o outro.
Do que o outro, pois.
E nós gostamos dos dois.
Dos dois, claro. Mas tu preocupas-te muito com as duas vertentes, não é?
Preocupo-me, porque se as pessoas não entenderem aquilo que nós estamos a dizer, e se nós em televisão hoje, onde tudo é tão rápido, rápido, onde as redes sociais nos ultrapassam a uma velocidade louca.
Às vezes com coisas que nem são
exatamente que não são exatamente a verdade. Se nós não comunicarmos bem, se não falarmos com as pessoas, sim, se não tivermos instrumentos à nossa volta, nem imagem para comunicar bem com as pessoas, a mensagem não passa, porque as pessoas não têm paciência para coisas muito chatas e muito herméticas.
Tu aliás, e vamos já falar sobre isso, eu agora proponho, vamos ouvir a tua primeira escolha musical. É o Rui Veloso, o camponês, não é?
A camponesa,
exatamente. Porquê é que escolheste o Rui?
Escolhi o Rui porque é um dos meus cantores preferidos. Eu toco também guitarra.
Tu fazes
a brincar, a brincar. E toco as músicas todas, sim, do Rui, somos amigos. Esta música mostra a simplicidade, sim, com que se pode entrar na música. É do hard rock, é o começo
do primeiro disco, sim,
do Rui, com uma música com quatro acordes que nos encanta ainda hoje.
Aquela dupla com o Veloso e o T, sim, é uma coisa única
da música. E o resto da banda que ele tem e vai ter.
Vamos ouvir então Rui Veloso, a camponesa.
Camponesa, sem campo, sem quintal, que canta debruçada ao sol da Sierra, trigo da cara, suor tão debulhada, sei de uma camponesa. Dança a noite na era, perfumada de avenca e feno, enfeitada de tomilho. Canta com a expressão de quem vai ter um filho mesmo pelo coração. Esta cidade nunca se senta à minha mesa, nunca me leva à sua herdade para ouvir um trocadilho, para tornar realidade um sonho que eu prefiro.
João, há pouco estávamos a falar da questão da comunicação e que tu te preocupas muito com esta questão de comunicar bem. Também numa das tuas intervenções, provavelmente na Universidade de Fernando Pessoa, falas de uma coisa que eu sou um defensor acérrimo há muitos, muitos anos, que é os blocos noticiosos não deveriam ser tão prolongados, não se devia misturar tanta coisa nos blocos de notícias, nos noticiários, nos telejornais, deviam ser mais pequenos e mais claros e mais, enfim, mais úteis, digamos assim, não é? Porque muitas das notícias, enfim, se é que lhe podemos chamar notícias que passam dentro dos noticiários, não acrescentam nada para aquilo que é realmente importante.
Claro,
não é?
Sim.
Tu, isso também é uma forma de comunicar melhor ou pior, ou seja, muitas vezes nem está só no teu desempenho, não é? Da forma como tu apresentas as coisas, explicas as coisas, ou os jornalistas contigo trabalham, não é? Nas várias peças, ou nos comentadores que tu levas ao Jornal 2, que têm um perfil um bocadinho diferente dos comentadores comuns dos outros projetos todos de informação. É sempre com a preocupação de que a comunicação seja mais eficaz.
Claro, o Jornal 2 tem 30 minutos, 35
sim,
minutos.
Sim.
E
que é o que deviam ter todos.
É o jornal mais objetivo da televisão portuguesa, pretendo o meu pretenciosismo.
É verdade,
mas
é verdade.
Mas é isso que nós queremos. Dentro desses 35 minutos temos tempo para três conversas, sim, normalmente três conversas, sim, duas com os temas fortes do dia e uma terceira com aquele tema que mais nos interessa. Sim. Nós precisamos de aprender com outras coisas,
sim,
precisamos de ir ao São Carlos, precisamos de ir à Casa
sim,
da Música.
O jornal tem muita cultura, por exemplo.
Precisamos de ir a um teatro em Viseu, sim, precisamos de ir a um teatro em Faro e nós queremos essa abrangência, aproveitando a rede da RTP, para
sim,
ter convidados que nos venham falar de artes, de cultura,
tudo,
por no final do jornal. Isso acontece todos os dias.
Todos os dias
temos essa entrevista.
Sim.
As outras duas são duas entrevistas de atualidade que podem ser com o Primeiro-Ministro, com o líder da oposição, com o melhor especialista ou com a nossa rede de comentadores.
Portanto, vocês na prática escolhem os temas essenciais.
Os
do
dois
dia.
Temas que marcam o dia têm direito a convidado e a conversa tem 5 minutos, 5, 6 minutos.
E é possível isso tudo em 30 minutos.
Claro, é impossível entrevistar o Primeiro-Ministro ou o líder da oposição,
sim,
ou fazer o anúncio da candidatura do Rui Rio, por
sim,
exemplo, que foi no Jornal 2,
Jornal 2
em 5 minutos.
Mas
é possível. A conversa tem que ser muito direta e o convidado tem que perceber isto. E é curioso, no início era muito difícil meter na cabeça das pessoas que vinham ao jornal, falavam em pé, olhos nos olhos comigo e que tinham 5 minutos minutos para responder a tudo. Obriga-me a mim a fazer perguntas muito diretas, muito
claro,
curtas.
E a ser exigente nas respostas.
Exatamente. E a ter resposta. Portanto, pergunta que eu sei que não vai ter resposta.
Sim.
No início diziam-me isso. Pá, mas tu não lhe perguntaste não sei o quê e ele já tinha dito que não queria falar e tu não voltaste a insistir. Não, ele disse que não quer falar sobre
isto.
Ficou,
está
claro.
Dito, claro.
E muitas vezes eu digo, bem, já se percebeu, não quero dizer. Bem, vamos avançar. Não
sim,
vamos perder tempo com
claro,
isso.
Claro.
É uma outra forma de fazer jornalismo e é permitido porque temos a RTP2 e porque a RTP tem esta facilidade em ter em cada um dos canais uma informação mais dedicada.
Diferente, pelo sorriso que tens na cara quando falas do Jornal 2, tu que já fizeste o Jornal da Tarde, o Telejornal, assim, uma série de coisas que tu...
Não me lembro o que é que não fiz.
Pois, dá-te é particular gosto fazer o Jornal 2?
Dá. A minha melhor às vezes diz isso, é o projeto da tua vida, é capaz de ser.
João, enfim, para os nossos ouvintes...
Já fiz muitas coisas, não é? Mas é aquele... Também é o último, não é? A última paixão é sempre aquela que...
Sim. Mas de facto,
nós,
ou seja,
nós nos lembramos.
Mas é um bocadinho, enfim, eu tenho toda a consideração e respeito, como terás tu também, pelos nossos colegas de todos os canais, de todas as órgãos de informação.
Eu faço de vez em quando na RTP3, noticiários,
claro,
quando é preciso na RTP1 também, ainda faço, não tenho, tenho nenhum problema.
Mas aquilo é um bocadinho como, ok, ir para um bom hotel e depois chegar ao jornal da RTP2 é ok, agora vou para a suíte presidencial, não é? Um bocadinho, ou seja, de repente
se calhar,
tens
assim,
um espaço.
É um espaço diferente,
diferente,
espaço. E tive o privilégio de ser eu a desenhá-lo com uma equipa relativamente pequena.
Vocês discutem muito no bom sentido.
Discutimos,
não é?
muito. E discordamos muito e procuramos.
E essa discordância é provavelmente o que faz o jornal
claro,
ter
claro,
o que tem.
Claro. Normalmente, quando eu chego com uma ideia, falo com o Sá, com o realizador,
sim,
com o que estiver, com a Maria Costa Lima, que é a
sim,
nossa produtora, e não temos nenhum problema em discordar. Aliás,
pelo contrário,
gostamos de acrescentar: não, para esse convidado, para esse gajo, não interessa nada. Olha este aqui.
Sim.
E procuramos sempre levar a ideia do jornal mais
sim,
longe, porque com a oferta que nós temos de informação, principalmente no cabo, de tantos comentários, tantas notícias dadas daquela forma, se nós não tivermos uma outra abordagem,
sim,
quem é que vai ver a RTP2?
Claro.
Não é? Ninguém vai ver.
E não é por acaso que lidera aquele período horário, que o horário do Jornal 2 é um horário, em termos de informação...
21h30. Primeiro não somos à hora certa,
pois,
somos na hora certa. Não é?
Na hora certa, exatamente.
Porque as pessoas chegam a casa por volta das 9h15, principalmente nas grandes
sim,
cidades. Este é um jornal claramente urbano.
Urbano,
portanto, embora tenha uma abrangência
sim,
nacional e comentários de todo o país. Mas é um jornal urbano. E este é o horário de quem trabalha e que só consegue chegar àquela
é tão,
hora e ver notícias.
Ele é tão urbano que, apesar de ser feito no Porto, não é?
Ou em Lisboa, por acaso agora estamos
agora estás aqui
Lisboa,
em Lisboa,
mas não há diferença, porque a equipa mantém esta identidade.
Pois é,
é
isso, ou seja, o jornal, ao contrário, por exemplo, do Jornal da Tarde, que tem uma matriz muito do norte do país, e o público também, não é? O Jornal 2 não. É um jornal que chega...
Curiosamente temos mais audiência
mais em Lisboa,
no Porto,
não é?
Que é curioso.
E
é feito no Porto.
E é feito no Porto e sente-se que é feito no Porto.
Com pronúncia do Norte.
Com pronúncia do Norte e com convidados do Norte.
Sim.
E sente-se perfeitamente, mas é tão urbano que, enfim, as pessoas de Lisboa aderem ao jornal até mais do que...
E as pessoas de Faro e as pessoas de Coimbra.
De todo o país, não é? João, este, enfim, nós que trabalhamos em televisão há uma data de anos, o Jornal de hoje sempre foi uma espécie de oásis, não é? Oásis positivo, não é?
Sim, okay, é um orgulho.
Boa informação, parece que os outros fazem má informação, não fazem.
Não, não é verdade.
Não é verdade, não é? Mas nós tínhamos esta ideia. Chegar ao Jornal de hoje é chegar ao jornal de referência, não é? Tu, se tivesses poder de decisão, eu sei que eu próprio já fui programador, diretor de programas de um canal, e se me perguntasse a primeira coisa que eu gostava de ter feito era passar o noticiário para meia hora. Mas sei que é impossível, a cultura...
Não é impossível, não é impossível.
É difícil, tínhamos que ser todas as televisões a pensar isso em conjunto.
Nós fizemos isso nós RTP, numa decisão muito complicada, na altura, salvo erro, o diretor de informação era o José Alberto Carvalho, sim, de passarmos o noticiário
só para,
para 60 minutos. As outras televisões, aos poucos, deram-nos razão.
Sim. Sim.
Acho que nesta altura ninguém questiona que o telejornal tenha 60 minutos.
60 minutos, claro.
Eu acho que se nós dessemos o passo para ter 45 minutos, íamos ser entendidos.
Sim.
E o modelo que nós temos só de notícias puras,
sim,
e
sim,
duras, não é? Porque o Jornal 2 tem 20 minutos de notícias e depois tem mais 15 minutos de conversa.
Sim.
Se nós tirarmos estes 15 minutos de conversa que não temos nos telejornais tradicionais, eu acho que nós poderíamos fazer
claramente
40 minutos, 45 minutos, ou se calhar até 30 minutos, se fôssemos todos um bocadinho mais ousados.
Mas, bom, e quando...
Não sei qual era a consequência na grelha, se calhar estou a valer isso.
Não, eu vou dizer uma coisa, eu enquanto fui programador, a melhor coisa que me aconteceu foi o noticiário ter 60 minutos. Porque o grande sucesso do meu período de programador, que foi o Bem-vindos a Beirais, vivia...
Que começava a seguir...
Começava às 9 horas em ponto. Exatamente. E terminava quando terminavam os noticiários dos outros canais. E sempre que isso acontecia, tinha imenso público. E quando desencontrávamos é que já não tinha tanto. Ou seja, portanto...
Mas isso cabe-nos a nós a usar, sempre.
Claro.
Acho que é... Mas, em cada um dos momentos da nossa vida...
Se tivesse uma decisão, era perentória. Ou seja, de repente... aquilo que me dizes há pouco, 45 minutos, isso é prudência, não é? Passar primeiro para 45, depois
sim,
vai estar
é o caminho. Eu acho que seria... Eu estive numa, sim, direção de informação durante um período,
sim,
curto, 4 meses, não tive tempo para, sim, isso, mas discutimos isso, curiosamente.
Discutiram isso.
Eu acho que sim. Seria um caminho.
Esta minha pergunta tem...
Podemos usar isso na RTP, porque não?
Eu também acho que sim. Mas esta minha pergunta tem aqui um segundo sentido, que agora te vou explicar. Ou seja, para se fazer noticiários de hora e qualquer coisa, de hora e 40, como chegam a ser feitos, hora e 30, hora e 20, se nós ainda há pouco dizíamos que em 30 minutos nós conseguimos dizer as notícias todas
e conseguimos
dia, e bem desenvolvidas.
Se tu ouvires o Jornal 2, não falta lá nada de importante dele.
Quer dizer que temos muito trabalho a escolher o resto, não é? Ou seja,
sim,
aquilo que muitas vezes são fé diverso, coisas que já não têm.
E o resto muitas vezes não é o que conta verdadeiramente, porque depois todas as televisões têm recursos muito limitados.
E não é mais difícil escolher o resto? Ou seja, às tantas não é mais difícil fazer um jornal de uma hora e 30 do que um jornal de meia hora.
Claramente, isso é uma evidência. Portanto, se calhar não pode-se fazer.
Basta pensar. Tudo, não é, mas não.
Se o serviço público usassem em avançar para os 30 minutos de informação, sim, eu não tenho nenhuma dúvida de que daqui a meio ano, com a concorrência como está, daqui a meio ano, tínhamos os privados a
baixar
o
valor,
a repensar a estratégia.
João, isto quer dizer o quê? Que as pessoas estão a levar todos os dias com informação que afinal não é assim tão relevante.
Não, as pessoas são mais exigentes com informação e consomem o que querem,
sim,
a hora que querem.
Sim, claro.
A especialização, a entrada do cabo, a net,
as redes sociais,
os canais por net,
sim,
o Netflix e todos os outros,
sim,
fenómenos. Se queres ver um documentário, vais ao Netflix à hora que tu quiseres e vês o documentário.
Claro.
Acabou, não precisas estar,
sim,
à espera que chegue a grande reportagem,
claro,
da RTP, como há 10 anos ou há 15 anos,
claro,
não é? Só podias ver o documentário na grande reportagem da RTP. Agora podes ver o documentário à hora que te apetece.
Há 2 semanas, aliás, num fim de semana, eu reparei, por exemplo, que a audiência de televisão em Portugal, a RTP1, a SIC ou a TVI, tinham mesmo menos audiência, não no conjunto, mas cada uma por si, do que as gravações.
Exatamente.
Só as gravações, já não estamos a falar do resto, não é? Portanto, só as gravações. Este mundo está a mudar muito. Este nosso mundo...
Mas isso leva àquilo. Deixa-me acabar aqui a minha ideia para se perceber. Leva a que a informação seja mais dirigida, mais objetiva, mais especializada. Se nós dermos 30 minutos de informação generalista no canal generalista, sim, mas tivermos depois no nosso site uma boa página de desporto variado, uma série de links com outras transmissões que sejam, sim, importantes também, que estejam ali online,
sim,
ou que estejam num serviço no nosso Play, agora que já se assemelha um bocadinho ao HBO ou ao Netflix, não é? Que temos dado esse passo. Tu tens uma oferta global e tens que acrescentar a isto a rádio, que voltou a crescer muito de manhã. Nasceu uma nova rádio de informação em Portugal.
Sim.
Isto é uma excelente notícia.
E é
um desafio para todos nós.
Não
é?
A rádio
do Observador. Acho que é um grande desafio. Eu tenho dito isso várias vezes. As pessoas olham para mim às vezes. Pá, é um momento de até o serviço público dar aqui um abanão grande. Pá,
isto é uma marca que cresce muito sem nunca ter tido uma televisão.
Claro, aí está. Há uma data de exemplos. Nós que já somos outra geração, ainda vimos do analógico, nos leva a pensar, pá, espera aí, isto mudou muito, mas afinal não mudou assim tanto. A lógica é exatamente a mesma.
Temos
que trabalhar bem.
Temos que fazer
mais plataformas.
E mais plataformas.
Portanto, não precisas de fazer tanto tempo. Tens é que ter mais conteúdos, mas à hora que as pessoas querem.
E
não,
àquela,
não às 8 da noite enfiares tudo, porque as pessoas não comem tudo àquela hora.
Claro, ninguém espera para estar ali. Já nem há aquela questão do jantar de família.
Nós só vamos ao cozido à portuguesa. Pá, 15
pois é, exatamente. Olha, e agora vamos ao Estoranja. Não vamos ao cozido à portuguesa, vamos ao Estoranja ouvir a carta.
É giro. É um bocadinho o momento em que nós estamos na comunicação. Acho que temos todas as dúvidas. Se calhar é o mesmo problema que temos com uma mulher complicada, não é?
E elas com um homem complicado.
Feitos de giradiscos estragados.
Sim. Vamos ouvir. Toranja, a carta.
Não falei contigo com medo que os montes e vales que me achas caíssem a teus pés. Acredito e entendo que a estabilidade lógica de quem não quer explodir faça bem ao escudo que és. Saudade é o ar que vou sugando e aceitando como fruto do verão os jardins do teu beijo. Mas sinto que sabes, que sentes também que num dia maior serás trapézio sem rede, pairar sobre o mundo em tudo que vais. É que hoje acordei e lembrei-me, sou mago feiticeiro, que a minha bola de cristal é folha de papel. Nela te pinto nua, não reparaste que o teu destino foi inventado por jadiscos estragados aos quais te vais mudando. E todo o teu planeamento estratégico de sincronização do coração são leis como paredes e tetos cujos vidros vais pisando. Anseio o dia em que acordaste por cima todos os teus números, raízes quadradas de somas subtraídas, sempre com a mesma solução. Não podias deixar de fazer da vida um ciclo vicioso, harmonioso ao teu gesto mimado e à palma da tua mão. É que hoje acordei e lembrei-me, sou uma água feiticeira, que a minha bola de cristal é folha de papel. Nela te pinto nua, nua, numa chama minha e tua, numa chama minha e tua. Desculpa se te fiz fogo e noite sem pedir autorização por escrito ao sindicato dos deuses, mas não fui eu que te escolhi. Desculpa se te usei como refúgio dos meus sentidos, pedaço de silêncios perdidos que voltei a encontrar em ti. Que hoje acordei e lembrei. tiro passou-me ao lado. Ainda magoas alguém? Se não te deste a ninguém, magoaste alguém? A mim passou-me ao lado. A mim passou-me ao lado.
João, vamos andar aqui um bocadinho para trás. Tu começaste na rádio, depois começas a fazer televisão também. Tens um longo período em que fazes várias coisas, ainda hoje, não é, na televisão, mas há um período em que tu fazes muito repórter, não é? Foste a vários cenários mais complicados.
Eu gostava demais, não é? Sempre.
É aí que está, o jornalista é aí que se sente realizado. Ou seja,
sem dúvida.
Enfim, tomei aqui nota de alguns locais: Angola, Bósnia, Croácia, Albânia, Iraque, Timor. Tiveste na linha da frente, digamos assim, de assuntos muito complexos e de situações até difíceis. É ali que se sente um jornalista, se sente verdadeiramente jornalista.
É, sem dúvida nenhuma. Quando venho a Lisboa, cruzo-me sempre com o Zé Carlos Ramalho, com quem esteve no Iraque durante um mês, e temos uma amizade para a vida, que cresceu ali. E cresceu nesse gosto da reportagem, todos os dias descobrir, vamos fazer isto, vamos fazer mais aquilo. É aí que temos esse prazer pleno de conseguir informar, de ser os verdadeiros mediadores entre a realidade e aquilo que as pessoas querem consumir. O estúdio é mais sossegado.
Enfim, tens saudades desse?
Tenho. Recentemente fui à República Centro-Africana fazer um trabalho com os comandos. Adorei. E sempre que há uma oportunidade, eu digo sempre, epá, eu ainda mesmo.
E nesses cenários, não há, aí é que não há mesmo espaço para, para inventar, não é? Ou seja,
não.
São normalmente difíceis.
Aí tens de preparar muito bem, saber muito bem para que vais. O jornalista não é herói, não vai para lá para ser notícia, vai para dar notícias, portanto temos que ter uma grande ponderação e
fazer tudo muito acertado,
claro,
digamos assim.
Obviamente.
Mas, João, tu são cenários sempre complexos, perigosos às vezes, não é?
Muitas
vezes perigosos.
Estamos numa guerra, portanto.
Tens família, tens dois filhos, não é? Ainda por cima. Alguma vez um jornalista pensa, isto pode ser perigoso, não vou. Ou seja, isto... um jornalista como tu, que acabou de dizer que gosta de vais de caretas.
Vou, tenho ido de caretas, porque tenho também um apoio incondicional deles, todos.
Mas ficam todos apreensivos.
Ficam, claro, mas não exteriorizam e apoiam e tal. Pronto, a Irene vai dando ali os conselhos, vai ver lá, confusões e tal.
Sim,
claro. Sempre que há uma confusão.
São sempre mais ponderadas.
Faz aquelas promessas todas, nunca tiro o colete, nem o capacete, não sei o que mais.
Mas, ou seja, é aí que, de facto, um jornalista põe tudo de si, não é? Para
pensar. Claro, claro. Eu acho que o topo da nossa carreira não é, não é aquilo que eu estou
não
a fazer.
É o
não é o ser diretor, ou coordenador, ou apresentador de um noticiário, ou nem estar no Jornal 2. Eu acho que o topo da nossa carreira é conseguirmos fazer esse tipo de reportagens. Eu sinto-me muito realizado naquilo que faço hoje, mas senti-me nas nuvens sempre que tive a oportunidade de fazer uma destas reportagens.
Enfim, é uma coisa mais individual, no sentido que tu trabalhas
sozinho, com a câmara só,
não é? Quase que
somos a verdadeira equipa.
Quase que são só uma pessoa.
Exatamente.
Não é? Nessas,
é um casamento sem sexo, não é?
Exatamente, não é? Mas de grande cumplicidade.
Exatamente,
não é?
Total cumplicidade.
Este prazer pelo informar, porque aí é claramente informar, não é? Ou seja, há pouco falávamos nos noticiários, estou cheio de coisas que não interessam rigorosamente para nada, mas tens. Tens situações de notícias mais importantes, outras menos importantes, os tais fediversos, que muitas vezes são só curiosos, não são coisas que sejam relevantes para a vida das pessoas, mas quando vais para um cenário de guerra, ou de tensão, ou do que quer que seja, ali sim, ou seja, ali é preciso que as pessoas entendam claramente porque é que aquelas coisas acontecem.
Claro, e temos uma obrigação maior, a nossa independência, a nossa forma de fazer informação aí obriga-nos a colocar tudo aquilo que aprendemos e o talento que temos em prática. Porque nesses sítios facilmente somos manipulados, não temos acesso,
claro, só as
informações todas, as verdades são sempre relativas.
Quer dizer, num sítio não há transporte, claro, e não há segurança.
Obviamente, e o que nos mostram muitas vezes não é bem o que está a acontecer.
E
aí temos que colocar toda a arte e todo o saber e a experiência de vida é muito importante. Os anos em que já voltámos a esses sítios já nos permite conhecer, como eu costumo dizer, as tangas que nos contam.
Sim, claro. Claro. Essa vida, digamos assim, de repórter, enfim, em cenários mais complicados, 20 não me surpreende. Tu gostas de coisas radicais, já percebi, não é?
Gosto, muito. Tudo viciado em adrenalina, é muito disso.
BTT, rally, fazes tudo o que seja. Aliás, o teu escape são os carros, não é? Ou seja, são os desportos, digamos assim.
Mais o desporto, mais que os carros, o desporto.
O desporto, não é?
Eu, se passo uma semana sem fazer uma coisa qualquer, fico ali, sim, com falta de ar, não é? Tenho que ou ir correr ou fazer um percurso qualquer de BTT. Os carros menos, não é? Agora, uma vez por ano, quando há possibilidades disso.
Tu já fazes rally há muitos anos.
Há muitos anos, pai, há uns 20 e tal anos.
20 e tal anos. Curiosamente, li algures também, já não me lembro onde, de um episódio que passaste, eu creio que num rally de Portugal, que a caminho, enfim, do fim da classificativa, não sei se é assim que se chama, te cruzaste com um carro que tinha o piloto que estava inconsciente e que vocês pararam imediatamente para tentar dar assistência.
É uma norma, sim.
Né? E que depois, como não dava, foste correr para o fim de, para onde estava o INEM, para chamar o INEM, e depois, felizmente, afinal, a coisa estava tudo bem. Ou seja, nesses momentos... é uma norma, eu sei, tem que apoiar quem necessita, mas perdes aí totalmente o teu espírito competitivo.
Perde-se, é normal entre todos os pilotos. No rally vamos sozinhos, não é? Vamos com o navegador, mas vamos,
sim,
sozinhos na pista.
Sim.
E sempre que encontramos alguém é porque aconteceu qualquer coisa.
Precisa
que não é normal.
Sim.
E se ele está parado, o primeiro auxílio, e, sim, o auxílio que chega mais depressa somos nós.
Somos vocês, claro.
Como se nós tivermos qualquer problema, o nosso auxílio
o
que vier a seguir, vem 2 minutos depois, está alguém para nos ajudar. E nós temos isso, vamos no limite, portanto pode-nos acontecer qualquer coisa, e sabemos que 2 minutos depois alguém vai chegar para dizer: epá, olha, é preciso aqui uma ajuda, nem que seja uma garrafinha de água para os refrescar, porque eles só amassaram a lata e está tudo bem.
E desaparece o espírito competitivo.
Desaparece.
Nem que isso seja...
Mas okay. Isto está dentro do espírito de todos os pilotos que fazem competição rally.
Sim, claro.
Nas outras as coisas às vezes são diferentes.
São diferentes.
Nos automóveis, porque a partir dali, mesmo que tu não parasses, não ias ganhar nenhum tempo, perdeste tempo.
Mas,
se tu parares, ainda és compensado com isso.
Portanto,
em termos de tempo,
pois,
vais ficar com um bom tempo sempre, e não tiveste a perda de tempo de olhar para o lado, de
perceber
e ir desconcentrado,
claro,
que é que terá acontecido e tal,
claro,
e não paraste.
Claro. Tu também andas muito de bicicleta, não é?
Sim,
voltas às tuas origens, tu és da Lousã, não é?
Sou da Lousã, sim.
Vais
onde estão os automóveis e onde estão as bicicletas.
É terra da aventura. Vais para ali fazer os teus passeios.
Adoro aquela adrenalina toda de a serra, de fazer aquelas pistas.
Mas
não consigo fazer as pistas downhill que os miúdos fazem.
E quando estás
nem tenho pena, mas não consigo.
E quando estás nesses cenários de prazer, de desporto, mas numa lótica de prazer, não é? Cruzas-te com outras pessoas que fazem desporto e que fazem não sei o quê. És o João da bicicleta, és o João do carro, és o João da televisão? Alguma vez eles conseguem deixar de olhar para ti como o João da televisão?
Nos automóveis, quando eu comecei a fazer rallies, ficavam muito espantadas, não é? Como é que eu aparecia ali?
Tipo,
e andava e tal. Ainda agora,
você é gêmeo do que faz notícias.
Ficavam ali um bocado, pá, mas é mesmo ele que vai acontecer.
Não é o irmão.
Nas bicicletas é mais curioso, porque pá, usamos normalmente óculos, por causa dos mosquitos e dos paus das árvores,
sim,
e tal, e capacete e tal. E grande parte das pessoas não conhecem, o que é uma imensa vantagem.
Sim, sim.
Portanto, eu estou como eles, igual a eles, e as coisas...
João, mas tu és daqueles... És daquelas figuras públicas que tens sempre tempo para as pessoas que te abordam, não tens?
Tenho, gosto de conversar
com as pessoas. E tens paciência e tens...
Paciência,
às vezes não tens.
Mas no, normalmente tenho, gosto de conversar com as pessoas, porque aprendemos sempre alguma coisa. E quando as pessoas nos abordam, salvo algumas pequenas exceções, é por uma boa razão.
Sim.
E vêm-nos contar, olha, pá, lá na minha quinta aconteceu isto e tal, lá na minha aldeia, pá, até era bom que vocês pensassem, ouviu no outro dia, você, não sei o quê. Há ali qualquer coisa sempre gira e fica ali uma coisa interessante.
Aquilo que eu noto, enfim, pondo-me do lado das pessoas que te veem, não é? Mas com a vantagem de te conhecer um bocadinho, é que tu és exatamente a mesma pessoa fora da antena e dentro da antena. Ou seja, a forma, até como estás
não
aqui
sei,
a falar,
mas tens que ser tudo.
Eu digo que isso, ou seja, a tua capacidade
Eu acho que me rio mais fora da antena, não é? Tenho
sim,
um
claro.
Ar,
sim.
Não, tenho, eu no, quando fazia o Jornal da Tarde, tinha uma postura muito dura e muita gente me dizia isso. Eu não conseguia largar aquela postura.
Mas eu, por exemplo, no Jornal da Tarde, sinto isso.
Sim, porque estou num ambiente
diferente.
Mais descontraído,
pois.
Embora seja um jornal que, teoricamente, será mais apresentado de uma forma mais séria, mais sisuda.
Sim, os noticiários, enfim, tal como o Jornal da Tarde, o Jornal da Noite e o Telejornal, enfim, são muito de cronómetro.
Vou peça,
não é?
Peça, cronómetro, ali uma pressão, não é? Muito grande,
pressão do tempo.
E o sorriso ali é só no final.
É só no final. Não, no Jornal 2 eu sinto isso, ou seja, que está ali uma pessoa. Está ali uma pessoa, não é? Está sempre uma pessoa a apresentar
claro,
notícias. Mas às vezes não
tenho,
está.
Tenho
não é?
Mais,
nós às vezes sentimos que está ali uma pessoa a ler coisas.
Claro, pronto, mas ali está mais o João, não é?
Está o João. Enfim, eu uma coisa que adoro ver em pivôs de informação e que infelizmente não vejo muito, mas há quem defenda exatamente o contrário. Eu gosto de pivôs de informação que se envolvem com as notícias, que se envolvem no sentido que são sensíveis ao que estão a apresentar e que se estão a apresentar uma coisa chata mostram que ficam chateados e se estão a mostrar uma coisa emotiva se emocionam. O Jornal 2 permite um bocadinho isto, não é?
Permite, ou seja, sim, sim. Se calhar por isso é que eu estou lá mais,
sim.
Não é? As pessoas percebem mais quem eu sou pela sim. forma como eu abordo cada uma das notícias do dia. E vêem, bem, ele não gostou disto, ou gostou mais daquilo, ou ficou contente, ou passou-nos aqui um sorriso, ou isto é uma coisa...
Está uma pessoa do outro lado, isso,
sim,
isso, lá está, isso é o segredo da comunicação também, não é?
Eu
creio que o teu irmão é bombeiro, não é? Trabalha
é professor e é
professor
bombeiro voluntário.
E voluntário nos bombeiros
de
Lausanne.
Se
tiveres ali uma notícia em que esteja envolvido qualquer coisa onde o teu irmão hipoteticamente possa estar, consegues-te manter...
Já aconteceu. E claro, não me consigo manter totalmente tranquilo,
sim.
não é? E essa intranquilidade também fica, as pessoas sabem.
E passa.
A luz passa, claro que passa. E não há problema nenhum em passar.
Pois era isso,
não
era,
que
era aí que queria chegar. Não era a curiosidade.
Qual é o problema? Temos uma grande tragédia e morreram 60 pessoas, como aconteceu no passado, há dois anos, aliás, nos incêndios. Tens que ter emoção a
claro,
dizer isto.
Claro.
Não podes chegar ali, boa noite, morreram 60 pessoas
claro,
e tal.
Foi,
não, pá.
Claro.
Morreram 60 pessoas, pá.
Claro.
Aquilo dói-nos a todos.
A todos.
Pode ser um primo, uma tia, de qualquer um de nós. Nós somos portugueses, como todos os outros.
A forma até como dizemos as palavras nessas circunstâncias não pode ser igual a como
claro,
estamos a ler outra coisa qualquer.
Não podes metralhar ali aquilo, como outro estava aqui
claro.
A dizer.
Por falar em palavras, uma das pessoas que melhor diz palavras, neste caso cantadas, no nosso país é a Marisa, não é? Que aqui é a tua terceira escolha, com o tema Quem Me Dera. Escolheste esta música por algum motivo particular?
Ah, porque eu tenho esse lado positivo. Quem me dera que...
Sim. Vamos lá ouvir Quem Me Dera da Marisa.
Que mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo, a ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. O meu amor é puro, é tão grande e resistente como em Bombeiro. Por ti eu vou onde nunca iria, por ti eu sou o que nunca seria. Quem abraçar-te no outono, verão e primavera. sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera,
João, tu, enfim, falámos já aqui, isto é sempre a correr, mas falámos da tua, enfim, do teu gosto pelo automobilismo, pelas bicicletas, pelo jornalismo, pela comunicação, pela uma data de coisas que tu fazes, pela guitarra que tocas. Já escreveste dois livros também, ainda por cima os dois tão diferentes um do outro.
Um de reportagem e outro de um
romance histórico. O primeiro, se não me engano, foi o Dom João I, não é?
O primeiro foi o último da Cara em África.
Ah, então, exatamente, desculpa.
E depois o Dom João I.
Foi o
sim.
Depois. Porque eu o último da Cara em África percebo perfeitamente, não é? Creio que fazes isto com
o Mário Ferreira.
Com o Mário Ferreira, não é?
O ponto de partida é a história do Mário Ferreira, que eu achei que não conseguia fazer o Dakar, e a história parte daí, não é?
Sim.
A missão impossível, e
sim,
o Mário é a personagem que faz ali a ligação e algumas das fotos.
Ele é que faz uma parte
exatamente
das fotos, não é?
Exatamente. Portanto, contamos ali a história de um rookie que vai na aventura do Dakar, e em quem eu não acreditava.
Sim.
Não é? E, no fundo, a história desenvolve-se à volta disso.
E porquê como é que depois vais parar num romance histórico? Ou seja,
Vou parar um romance histórico por muitas razões. Primeiro, eu gosto muito de escrever, não é?
Sim.
E várias vezes, quando algumas pessoas liam coisas que eu vou escrevendo,
sim,
eu gosto de pensar e vou escrevendo.
Sim.
Antes de ir para a direção de informação da rádio, quando cheguei ao pé do Paulo Dintinho,
da televisão,
entreguei ao Paulo Dintinho um documento enorme, e ele olhou para aqui e disse: achas que eu vou ler isto? Não, pá, mas isto é o que eu penso.
Sim,
eu... Então, mas começaste a escrever isto, pá, eu escrevi isto há uma data de anos, vou juntando, há coisas, sim, que se calhar já não estão.
Mas uma reflexão feita ali.
Mas faço isso muitas vezes. Quando tenho uma ideia, ou quando tenho uma dúvida, ou quando tenho uma forte discordância, às vezes até comigo,
sim,
próprio, escrevo,
sim,
e guardo, e gosto de escrever aquilo
que eu
gosto. E por que não fazer um romance com algumas histórias da minha infância?
Mas longe de tua ideia de ser escritor, ou seja,
não, de todo. De
tu
todo.
Gostas é de fazer muitas coisas.
Poderei escrever outro livro qualquer,
claro,
dia destes.
Essa
ideia existe,
se
me apetecer. Não tenho nenhuma pressão, e aliás, na altura, das duas vezes, foi com duas editoras diferentes, e disse exatamente a mesma coisa. Pá, mas era bom que fizéssemos aqui, não vamos fazer contrato nenhum.
Apetece-me escrever isto agora.
Vocês gostam, publicam, não gostam. Temos
tudo bem. Exatamente.
Fica lá guardado.
Ô João, e disto tudo, enfim, lembro também que participaste em Beirais, aí foi um bocadinho no Bem-vindos a Beirais.
Ah, foi uma aventura gira, pá.
O condutor, não era? Era
Ou seja,
tu gostas de ir a todas no bom sentido, não?
Gosto de me divertir, essencialmente.
Gostas de ter uma vida rica,
claro,
variada.
Claro.
E estamos mesmo a acabar, eu tenho que perguntar isto. E o que é que tu gostavas de fazer ainda que não tivesses feito já?
Ui, muita coisa.
Muita coisa.
Sei lá, não te digo em particular, mas tenho muitos sonhos para desenvolver.
Tu não és como eu, sabes que eu já, apesar de termos a mesma idade, eu já estou numa fase em que eu já não quero fazer tanta coisa, eu já quero fazer poucas coisas.
Não estou a dizer que quero fazer muitas coisas. Estou a dizer que ainda há muitas coisas para fazer.
Isso há, com certeza,
eu quero continuar a ter tempo para, como ainda fiz recentemente, pegar num grupo de amigos e fazer um caminho de Santiago de bicicleta.
bicicleta, sim.
De fazer 300 km ali numa semaninha, sim. E vamos embora e beber uns copos com os amigos e estar nessa parte. Sim. Mas profissionalmente acho que ainda posso fazer.
Podes fazer imensa coisa, isso, claro que sim.
Coisas.
Não, aliás, uma das coisas que li a ti, diz que a tua viagem, enfim, que tinhas mais gostado de fazer, tinha sido uma viagem Porto-Paris. Onde tinhas parado em todos os,
claro.
Os capelinhas, como a gente costuma dizer, e para conviver, e para é falar. E para,
isso é que fica, não é? São essas, são o importante, como se aprende, sim. Nos caminhos de Santiago, não é chegares a Santiago, é o caminho.
É o caminho, sim. E as pessoas que fazem contigo,
claro,
o caminho.
Claro, claro. E na vida também é assim, e na televisão é assim, e na rádio é assim, e na comunicação é assim.
E as que fazem e as que deixam de fazer são tão importantes também, não é?
Portanto, claro, claro.
A nossa vida enriquece com essa forma. Olha, eu não deixo de fazer caminho contigo. E espero não deixar nunca. Agradeço-te ter estado aqui comigo.
Não tens de que é um prazer. Vou para a rádio.
Isto passa a correr, mas podíamos ficar aqui muito mais tempo a falar. Tens aqui um fã, quer pessoalmente, quer profissionalmente. Sou também espectador do Jornal 2 e espero continuar a ver por muitos anos com o sorriso que tens aqui, que é o mesmo sorriso com que fazes o Jornal 2.
Obrigado.
Agradeço-te imenso. Nós voltamos a estar juntos para a semana no Elevador da Glória. Muito boa tarde.
Morte da morte ou simplesmente uma javardice maravilhosa.